A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você escuta agora no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Marcos Suzano. Hoje a apresentação é de Renato Coelho. Marcos Suzano, uma simpatia. Carioca da gema, né, Marcos?
Cariocaço.
Gente boa. O carioca é gente boa pra caramba, né, rapaz? Porque
carioca é divertido.
É, eu morei no Rio durante 15 anos, eu sou mineiro, e agora tô aqui em Brasília. E é uma coisa que eu acho muito engraçado, muito legal do carioca. Às vezes eu pegava o trânsito ali na ponte Rio-Niterói, e o cara tava ali debaixo de um sol lascado, rapaz, assim, e vendendo lá o biscoito Globo com um sorrisão desse tamanho.
É, muito louco, é.
Não tem tempo ruim pro carioca, não. Isso é muito top.
Doideira.
Ô Marcos, a gente falou nos blocos passados sobre suas parcerias, Aquarela Carioca, Lenine, Vitor Ramil, e a gente fica emocionado de ver como existe uma sinergia, né? Como o universo conspira para que almas como vocês se encontrem e produzam trabalhos tão marcantes para a nossa música. E isso é lindo demais de ver. E a gente queria agora focar um pouquinho nos teus trabalhos solo. Você tem aí alguns discos que você lançou. Conta para a gente como foi a ideia de... Cara, tem coisa nascendo dentro de mim, tem coisas novas brotando, eu queria condensar isso num álbum, num EP. Conta pra gente como que... O primeiro foi o Samba Town, não é isso?
O primeiro foi o Samba Town, o Samba Town, na verdade, partiu de uma combinação de duas situações muito boas, né? Uma, a presença do produtor mesmo, que bancou o disco, João Mário Linhares, do selo MP, Maior Prazer Brasil, MP,B, né? Que estava, na época, produzindo vários discos interessantes de música instrumental aqui no Rio de Janeiro, Zé Logueira, Leandro Braga, sabe? Né? Era uma galera bacana que ele estava produzindo. E eu sou amigo dele há muitos anos, e ele falou: pô, Suzano, eu queria produzir um disco teu. Esse é o fator básico, que é o que moveu. E o segundo é que... eu vinha já de um relacionamento muito interessante com um engenheiro de som chamado James Abel, Jim Ball. Foi ele que gravou o disco da Joan Baez, que eu participei em Nashville em 92. E eu fiquei amigo dele. A gente ficou 20 dias em Nashville, convivendo no estúdio, gravando. E eu vi coisas assim, aí que eu vi uma gravação mesmo. O maior som... Gravar com tanta gente boa e ali tocando e meu som saindo lindão. Eu falei, pô, cara, é outro departamento. E aí ficamos amigos. Aí quando eu fiz o Olho de Peixe com o Lenine e com o Denilson, quando a gente foi mixar, eu falei pro Denilson, o que você acha de a gente mixar isso para um cara que nunca ouviu música brasileira? Né? Mas um cara que mixa... de Iggy Pop, trabalhou com gravação do Miles, John Baez, rock e tudo. Ele falou assim, cara, acho genial. Aí eu mandei uma mensagem, eu liguei pro Jim Ball, falei assim, cara, que você, eu tô com um disco aqui, cara, que é muito especial, violão, percussão, voz, o engenheiro de som tá super bem gravado, você pode garantir, a gente queria que você mixasse, como é que faz? Ele falou, me dá um tempo aí que eu vou descolar, fazer um orçamento pra você no estúdio tal. Aí rapidinho chegou um fax, cara, num estúdio do RPM, um estúdio muito bom em Nova York. E aí era totalmente exequível, viável. E aí eu tinha uma ida pra Memphis pra gravar um outro disco com esse meu produtor, inclusive com o Jim Ball. Aí a gente juntou uma coisa com a outra, fomos pra lá, mixamos em 3 dias. Foi incrível. E aí nós trouxemos. Aí quando eu fui fazer o Samba Town, eu falei, o Jim Ball tem que gravar esse pandeiro, tem que gravar esse disco. Aí ele veio. Aí gravou. Aí meu outro amigo, o Pedrão Forte, que tinha um hotel aqui na praia de Copacabana, falou, não, fica lá no meu hotel, porra, que é pertinho. E a gente gravou na Lapa, no estúdio do Nilo Sérgio, o estúdio Musidisc, né, a área internacional, o estúdio que foram gravados discos antológicos, Batucada Fantástica. E aí foi aquele som do disco, ele tirou um som de pandeiro espetacular, assim, que é, sensacional. Nós somos amigos até hoje. Quando minha filha fez 16 anos, a gente foi para os Estados Unidos e a gente passou um dia na casa dele, as famílias se encontraram, foi muito legal, mó barato. Sabaton tem, eu pensei assim, exatamente na coisa do quarteto, quinteto de jazz, né? É, mas ao invés da bateria era ser um pandeiro e tocando ritmos assim que não seriam ritmos tradicionais, assim, sabe? Só tem uma música que tem, a última música, que é o Diálogos para a Paz Mundial, do Alex Meredith, que começa tipo um choro. Mas as outras, por exemplo, o Aiá, do meu mestre Carlos Negreiros, que faleceu há pouco tempo, né? Tem Stê do Leblon, tem uma, duas, três, duas, três minhas, tem uma minha com Lenine, Curupira Pirou, né? Então, Nosso Bumba, meio do Alex, Sereia do Leblon, é um disco. Tem Quem, do Itamar e da Alice Ruiz. Então, quer dizer, são discos também que eu nesse disco eu conseguia passar várias ideias de pandeiro, assim, né? Como o pandeiro seria em outra visão, né?
Que top, que top. É muita música boa em pouco espaço de tempo. A nossa missão quase impossível agora é escolher uma dessas pra gente ouvir.
Não, olha, a bola tá com você. Uma música legal, assim, que eu acho que seria bonito, até pela homenagem ao mestre, seria Airá, do Carlos Negreiros. É uma suíte afro, e ali também tem uma performance, todos estão tocando super bem. É o Carlos Malta, Eduardo Neves, eu, Bororó no baixo. Uau. Espetacular Bororó e Alex Meirelles, né? Então é lindaça essa música, uma suíte espetacular.
Ok,
né?
vamos ouvir. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.